Rádio FM Assembleia 96,7. Reportagem especial. Transformar vidas. Um permanente compromisso.
Eu sou Tiziana Santiago de Sá, sou psicóloga, doutora em educação pela Universidade Federal do Ceará. Trabalhei como pesquisadora do comitê, tanto junto às famílias dos adolescentes que tinham sido assassinados, com os próprios adolescentes também que estavam cumprindo medidas socioeducativas internados. E o caso que mais me chamou a atenção foi de um menino de 12 anos. Ele foi linchado no Planalto PC, porque passou para outra área que ele não podia transitar. Desde os 8 anos de idade, ele trabalhava na feira, sustentava a casa, os irmãos mais novos dele chamavam ele de pai, né? Era cuidado por uma avó, que era referência histórica na comunidade. Tinha saído da escola, nenhum serviço tinha sido feito para tentar fazer esse resgate. Então, o projeto de vida dele era muito conturbado, apesar do significado que ele tinha naquela família. E ele era muito querido, tanto que quando ele foi assassinado, a irmã e a prima dele tatuaram o nome dele no corpo para sentir essa perda. E poucos dias depois, o namorado da prima foi vingá-lo e acabou sendo preso também. Nada foi feito. Os irmãos mais novos falam dessa linha de vingança. Já abandonaram a escola. E as políticas públicas e serviços não conseguem acessar. Muitos mitos caíram por terra. Me marcou muito a dificuldade de registro e acesso a essas famílias. Os registros não estavam tão completos. E a acolhida. As famílias falavam muito. Ah, vocês foram as primeiras pessoas que chegaram para nos ouvir.
O Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência chegou a um dado estarrecedor. Trata-se do excessivo número de adolescentes mortos por arma de fogo. Em Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza, todos os adolescentes vítimas de homicídios foram mortos à bala. Para solucionar o problema, o colegiado sugere ao governo do Ceará a criação de um plano de controle de armas de fogo, entre outras iniciativas. Para o coordenador da pesquisa do comitê, Tiago de Holanda, ao contrário do que acredita o senso comum, portar uma arma não protege o cidadão.
A gente precisa realmente saber onde estão as armas, como elas entram no estado, como a gente pode fazer para destruir, controlar aquelas que estão sob custódia do estado, para que elas não voltem a circular novamente. Se você pega o Ceará, quando tínhamos poucas armas de fogo, a taxa de homicídio era abaixo da média nacional. A partir do momento que o óbito passou a ser pela arma de fogo, hoje o Ceará está entre os estados brasileiros que mais matam, onde a violência é mais letal. Existe uma narrativa que é muito forte aqui, sobretudo no Nordeste, no interior do Ceará, de que as pessoas armadas estão mais protegidas. Isso não é verdade. Até muitos dos adolescentes que foram mortos, eles tinham acesso à arma. E muitos estavam ameaçados de morte. Então, o fator de ter acesso à arma não garante uma proteção. Você, às vezes, na verdade, eleva ainda mais o próprio risco de uma reação a alguma tentativa de assalto, de tentativa de homicídio. Então, a arma nesses territórios, ela não tem funcionado como um fator de proteção. Muito pelo contrário, tem intensificado ainda mais que outras mortes aconteçam. E a gente tem que evitar, a gente tem que estancar essas mortes.
Segundo o comitê, todos os assassinatos de crianças e adolescentes em Juazeiro do Norte foram apresentados em programas policiais. Nas demais cidades pesquisadas, mais da metade dos casos de morte foram expostos de forma excessiva na mídia. Além de lidar com o luto por um parente morto, as famílias se veem sem proteção diante de câmeras e microfones. Algumas coberturas midiáticas podem trazer risco de vida a testemunhas e aos próprios suspeitos de envolvimento em ato infracional quando se antecipam à justiça e estabelecem um pré-julgamento. Os meios de comunicação precisam obedecer à lei que resguarda o direito à preservação da imagem e da identidade. O jornalista Nuti Pereira integra o grupo de pesquisa da relação infância-adolescência e mídia da Universidade Federal do Ceará.
Nesses programas policialescos, diariamente, os direitos das crianças sofrem perdas. Quando você vê, por exemplo, uma criança que ela é explorada sexualmente ou que comete algum ato infracional, tendo a sua imagem exibida num programa desse, ela está sendo desrespeitada porque ela está sendo exposta numa situação bastante vexatória. A própria lei brasileira, ela diz que criança, ela é prioridade absoluta. Então ela deve ter os seus direitos reservados, garantidos. E a lei, ela fala que a criança, ela não pode ser colocada numa situação vexatória, sendo exposta dessa forma como ela é. Às vezes o programa, ele até esconde as imagens da criança, mas deixa a voz dela falando. Aquela pessoa que é vizinha da criança, que é da família da criança, vai saber que se trata daquela criança específica. Então, ainda assim, esse programa, esse veículo de comunicação, ele não está cumprindo com o seu papel social, que é de garantir esses direitos. Muitas vezes o repórter, ele faz uma piada, né? Já houve casos de repórteres que batiam na cara da pessoa ali que estava para ser ouvida ainda, sendo prontamente julgada, apontada como se fosse a responsável por aquele crime. A gente tem que realmente buscar que essas pessoas que cometeram esses atos infracionais, elas cumpram essas medidas para que elas possam ser punidas da forma correta e não sendo julgadas dessa forma como elas aparecem nos programas policialescos.
Uma das recomendações do comitê se dirige à Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão para adequar o horário de exibição de programas policiais de acordo com o previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Carmen Lúcia Duma é a presidente da ACERT.
Quem vive essa realidade da violência, e o Brasil é um país muito violento, são 50 mil mortes por ano, é quase uma guerra civil. Se as TVs omitirem este fato, elas estão falhando com uma grande parcela da população, que precisa que a imprensa fale e alerte as autoridades para essa realidade, em busca de melhorar e que algo seja feito para combater a violência. E os programas policiais também cumprem uma missão, que é de defender esta população que vive sob uma situação de muito estresse. É preciso que as pessoas compreendam que os veículos de comunicação têm a obrigação de transmitir a realidade. E existem vários tipos de programa, vários tipos de abordagem. O processo está aberto a esse debate, inclusive com o Ministério Público. A gente faz esse trabalho.
As observações do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência se refere à sensação de impunidade. Segundo as entrevistas com as famílias de jovens assassinados nas cidades de Maracanaú, Sobral, Juazeiro do Norte e Eusébio, nenhuma pessoa foi presa ou detida por conta do crime. Entre outras sugestões, o comitê propõe que o acompanhamento dos processos jurídicos dos homicídios de crianças e adolescentes seja priorizado no Tribunal de Justiça. Para o relator do comitê, deputado Renato Roseno, a partir de agora, a necessidade é de planejar e acompanhar a execução das recomendações.
Nós vamos a todos os gestores estaduais, em especial das políticas sociais. Já estivemos com o secretário de saúde, vamos marcar com o secretário de educação e assim será com assistência social, segurança. O comitê, ele conta com a parceria da iniciativa Ceará Pacífico e também com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e também com a sociedade civil através do Fórum DCA. Os 7 municípios pesquisados por nós, quais foram? Fortaleza, Eusébio, Horizonte, Maracanaú, Caucaia, Sobral e Juazeiro. Depois desses 7, nós vamos a mais 24, fazendo, portanto, 31 municípios. Eles concentram 75% dos homicídios do Ceará. Então, se nós chegarmos bem e conseguirmos implementar nos próximos 2 anos essas 12 recomendações nesses 30 municípios, a gente vai conseguir impactar positivamente a diminuição nos territórios que concentram hoje a maior parte dos homicídios no Ceará. Nós estamos propondo que cada área integrada de segurança, são 18 áreas no Ceará, tenha um comitê territorial. Para quê? Para monitorar as recomendações e monitorar as evidências. O que a gente sabe? É uma evidência que os adolescentes que foram vítimas de homicídio tinham abandonado a escola. Então, se nós monitoramos esta evidência no sentido de buscar esse adolescente, ou seja, desenvolver a busca ativa, essa recomendação, nós podemos diminuir o homicídio. E para isso a gente tem que ter um comitê territorial que mobilize esforços, tem que ter a sociedade civil pressionando e mobilizando o poder público. Sem o gestor municipal e sem a sociedade local, não haverá política. Por isso que o nosso comitê é um comitê que ele busca dialogar com o gestor e dialogar com a sociedade. E no território ele fazer esse diálogo para que haja aí uma espiral positiva no sentido de implementação de medidas efetivas de prevenção ao homicídio.
A Secretaria de Saúde do Estado do Ceará foi uma das instituições que acolheu as recomendações propostas pelo Comitê para a Redução de Homicídios na Adolescência. O titular da pasta, Henrique Javi, indica que medidas estão sendo planejadas.
O grande destaque que o comitê nos brindou com as suas recomendações foi de uma percepção de que essa necessidade de dar atenção a esse grande problema social, que é essa perda precoce de vidas por conta da violência, foi justamente a intersetorialidade, a necessidade de um debate amplo, em especial entre as secretarias de segurança, educação, saúde e assistência social, para que de uma forma integrada, efetivamente, possamos enfrentar esse problema. Não ficarmos só assistindo números e percebendo que eles estão sofrendo alguma variação ao longo do tempo. A percepção de ser proativos. A Secretaria da Saúde prontamente se colocou à disposição de instituir um comitê de investigação de cada um desses agravos que está lá entre as recomendações, muito relevante para a nossa atividade, para compreender isso tudo e, obviamente, para criar um cenário de prevenção a essa violência. E esse contexto foi, assim, talvez o mais importante, é de compreender que através de ações intersetoriais a gente pode fazer uma revolução nessa recuperação no fim desse drama.
O Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência encara um desafio extraordinário: reverter a situação caótica que faz do Ceará um dos estados onde mais se mata crianças e adolescentes. Para superar tamanho desafio, o colegiado realizou uma pesquisa inédita nas cidades cearenses em que priorizou escutar famílias e jovens que vivenciam o problema da violência no cotidiano. A iniciativa rompeu barreiras na Assembleia Legislativa ao convidar para o centro das discussões os adolescentes. O comitê assume, assim, uma posição de vanguarda ao elaborar políticas lado a lado com os jovens protagonistas da questão, os quais lutam por nada menos que o direito fundamental à vida. A equipe do colegiado teve que realizar uma travessia entre as dores mais íntimas compartilhadas por jovens, famílias e pesquisadores. Mas enfrentar os medos e a dor é o que permite encarar um horizonte de esperança e afirmar para as famílias que perderam um ente querido para a violência que, de fato, cada vida importa.
Nunca pensei que fosse chegar nesse ponto, pois eu te conto e me amedronto. Mas aconteceu comigo a real. Entrei no crack e senti a força desse mal. E minha própria família sofreu a pena. Roubei a minha casa muitas vezes, mais de uma dezena. Minha própria consciência me condena. Perdi amigo, perdi dignidade. Provei a droga só por curiosidade. O crack invade, sem piedade. Ele vem pra tirar sua liberdade. Mais um ataque pra comprar crack. A gente acha que controla o vício, mas é um baque. Vem pra acabar com tudo, é assim. Mas sua história não precisa desse fim. Se um dia der de cara com cachimbo, uma lata, sai fora dessa, não entre, combata.
A reportagem especial
Transformar Vidas, um permanente compromisso,
é uma produção de Fátima Abreu e Tarciana Campos. Edição de Nabucodonosor Queiroz e Jorge Luiz. Direção de Ronaldo César. Fonte de pesquisa: Cada Vida Importa. Relatório final do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.